Boa noite aos amigos que fazem o curso Ilustrações e Ensinamentos. A nossa aula de hoje traz um pequeno clássico recente da literatura latino-americana que tem toda uma história muito interessante, essa obra do Itamar Vieira Júnior, que é O Torto Arado. Esse livro, ele originalmente nem foi publicado aqui no Brasil, foi revelado lá no Alemar, em Portugal, e de lá se espalhou pelo mundo, inclusive o Brasil. Aqui recebeu aí os devidos méritos, como o Prêmio Jabuti do ano 2019 ou 20, um deles. E é um livro muito bonito. Agora, alguns fazem comparações, né, com a literatura de Jorge Amado. O fato do Itamar Vieira Júnior ser baiano e ter um linguajar que por vezes se aproxima, olhe, as diferenças são imensas, muito, muito grandes. A obra se passa no sertão da Bahia e traz como referência central duas meninas, irmãs, né, a Bibiana e Belonísia, são as duas meninas. O livro começa com uma situação impressionante, impactante. Acho que muitas pessoas, ao se depararem com essa situação, já abandonaram o livro. O autor, o Itamar, deve ter previsto tal coisa, mas preferiu avançar por ali. Ele opta por uma literatura mais difícil, arrojada, no entanto necessária, do ponto de vista historiográfico. O livro, ele é muito bonito, muito bem escrito, aquelas comunidades que aparecem ali, quilombolas da Bahia, o trabalho que surge, toda a ambientação na Chapada Diamantina. Livro lindo, um livro que surge realmente como um pequeno clássico da literatura brasileira, e realmente, na minha opinião, é que ele veio para ficar. Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Bem, e em que essa obra nos diz respeito? Em que ela nos ajudará nas nossas reflexões, nos nossos aprofundamentos? Em vários elementos ela vai nos ajudar. Hoje, especificamente, eu gostaria de mostrar para vocês um ponto. A obra possui vários e realmente ela pode ser trabalhada pelo menos por uma meia dúzia de temas muito importantes. Mas, dentre esses temas, escolhi um, e os colegas que fazem vocês e outros colegas que têm feito esses cursos avançados têm observado com que frequência eu tenho frisado, pontuado, aprofundado a importância dos exames categoriais, a relevância dos exames categoriais. Olhem, sobretudo numa época como a nossa, na qual as mudanças são muito rápidas, elas ocorrem às vezes, elas fazem e quando surgem já se distribuíram em vários fatores. Então, a atenção à base categorial precisa ser continuada. Né? Um exemplo bem claro, bem concreto. A pessoa chega ao consultório e diz que está atravessando um período de angústia, que não se sente bem, e fala de suas ideias, fala de suas emoções. Isso é muito importante, sem dúvida. No entanto, isso sem a base categorial deixa o filósofo à mercê de uma série de dubiedades, de uma série de elementos confusionais que dificilmente darão fundamentos concretos à clínica que ele exerce. Então, a base categorial, não que ela é decisiva e que ela vai colocar a clínica, mas ela, em relação aos outros fatores, é muito importante. E como eu acompanho muitos estagiários, muitos colegas em trabalhos também avançados, e tenho observado algumas coisas que pedem atenção. Uma dessas coisas que pede muito a nossa atenção é o cuidado com a base categorial. Por vezes, dependendo de como a pessoa conduz a narrativa da vida dela, o filósofo clínico olhará para a base categorial e dirá: ela não tem maior relevância. Cuidado, esse livro Torto Arado é um clássico sobre isso, aliás. Uma das irmãs, a que mantém a fala e que serve de voz para outra, que perde a fala, cada uma dessas irmãs tem uma personalidade muito diferente. E uma ultrapassa a base categorial, desafia a base categorial. Está sempre instigando elementos que prenunciam novos dias, enquanto a outra se resigna. É mais ambientada, é mais comedida com relação a essas coisas. E o livro pontua muito bem tanto os contrastes quanto a isso, as referências quanto a isso, e mostra que mesmo quando a base categorial parece silenciosa e calma, é aí que muitas vezes ela é extremamente mais atuante. Então, a nós o que resta? O estudo diligente, calmo, profundo, paciencioso desses elementos. Se queremos fazer um trabalho bem apontado, cuidadoso, isso é necessário, está bem? Cuidado com a base categorial. Ou seja, a pessoa vai contando a história dela, você vai observando os contextos, o que ocorre nesses contextos, em que época isso é dimensionado, quais os elementos categoriais quanto à ambientação do lugar, quais os referenciais de temporalidade, qual a instrumentalização quanto às relações, né? Que depois, mais lá diante da IP, você verá na forma das interseções de IPs, e os outros elementos, os assuntos imediatos, os assuntos últimos, as circunstâncias, tudo isso nos diz respeito no trabalho. Bem, vamos então aos trechos que eu selecionei. A obra é bastante extensa, mas nós vamos ver uma especificidade dentro dela, como eu falei. Quando eu retirei a faca da mala de roupas, embrulhada em um pedaço de tecido antigo e encardido, com nódoas escuras e um nó no meio, tinha pouco mais de 7 anos. Minha irmã, Belonísia, que estava sempre comigo, era mais nova 1 ano. Pouco antes daquele evento, estávamos no terreno na casa antiga, brincando com bonecas feitas de espigas de milho colhidas na semana anterior. Por favor, acompanhem isso. Esses elementos referenciais, eles são muito ricos. Eles mostram tudo que todas as ambientações, o contexto no qual a estrutura de pensamento viverá, se relacionará. Com que a estruturação que a pessoa faz terá vinculações, terá afastamentos, terá nulidades, terá outras coisas. Muito rico. Então ela começa nos contando, e aliás, esse evento que ela vai narrar aqui, e pouparei os senhores dos detalhes mais contundentes, esse evento que ela vai narrar marca toda a trajetória. Mas observem toda a ambientação. Ela está contando que algo aconteceu aos 7 anos. Que ela foi lá e encontrou uma mala embaixo da cama, puxou. Dentro da mala havia essa faca. E ela tirou a faca, eles estavam brincando. Ela conta que elas tinham bonecas. Olhem como é que eram as bonequinhas delas, feitas de espigas de milho. Milho que tinha sido cozido uma semana antes. Vários desses elementos só vão ganhar sentido à medida que a narrativa se aprofunda. Você entenderá a condição dessas crianças, como era a condição de trabalho, a escravatura, a pós-escravatura. E esse pós-escravatura, podemos botar entre aspas, porque há muitos dilemas nessa pós-escravatura. Tudo isso aparece. na narrativa. E nós ficamos entendendo e cada vez mais entendendo esses elementos. O Itamar realmente construiu uma obra primorosa, primorosa. Então ela diz: aproveitávamos as palhas que já amarelavam para vestir feito roupas nos sabugos. Falávamos com as bonecas, elas eram as nossas filhas, filhas de Bibiana e Belonísia. Ao percebermos nossa avó se afastar da casa pela lateral do terreiro, nos olhamos em sinal de que o terreno estava livre, para em seguida dizer que era hora de descobrir o que Donana escondia na mala de couro. Donana é a avó delas. Era uma mulher que, muito respeitada, aliás, ela vivia em outra fazenda, ela veio para essa fazenda para o parto das meninas. Ela fazia, entre outras coisas, parto. Era uma espécie de feiticeira, o pessoal tinha medo dela. Uma mulher que ouvia vozes, conversava com vultos que só ela via, etc. Então, ela era uma personalidade muito forte no meio de tudo isso que se passava. A Donana, ela, até a morte dela no livro, em páginas muito avançadas, ela é uma pessoa muito presente na narrativa, muito forte na narrativa. Nos olhamos em sinal de que o terreno estava livre, para em seguida dizer que era hora de descobrir o que Donana, a avó delas, né, escondia na mala de couro, no meio das roupas surradas com cheiro de gordura rançosa. Donana notava que crescíamos e, curiosas, invadíamos seu quarto para perguntar sobre as conversas que escutávamos e sobre as coisas de que nada sabíamos, como os objetos no interior de sua mala. A todo instante, éramos repreendidas por nosso pai, por nossa mãe. Minha avó, em particular, só precisava nos olhar, com firmeza, para sentirmos a pele arrepiar e arder, como se tivéssemos nos aproximado de uma fogueira. Por isso, ao vê-la se afastar em direção ao quintal, olhei para Belonísia, decidida a revirar suas coisas, não hesitei em caminhar nas pontas dos pés, em direção ao quarto, para abrir a mala de couro envelhecida com manchas e uma grossa camada de terra acumulada sobre ela. Bem, as meninas então olham essa mala e o que acontece aí é muito, muito sério. Quando os pais chegam em casa, uma das meninas se machucou, machucou a língua e tiveram que levá-la para o hospital, e a consequência disso é que essa menina não falará mais. Fazem todos os cuidados com ela, mas não há mais jeito, ela não vai mais falar. Só uma das meninas agora fala. A outra será uma espécie de voz para essas meninas. Mas vejam o que acontece. Salu disse que eu era a filha mais velha, a primeira de quatro filhos vivos e de outros tantos que nasceram mortos. Belonísia veio pouco depois, enquanto minha mãe ainda me amamentava, contrariando a crença de que quem amamenta não engravida. Entre nós duas, diferente dos intervalos entre os outros filhos, não houve natimortos. Encontramos primeiro as mãos pequenas de Nonana, que era parteira, né? A avó delas é quem as retirou do ventre materno. Foi o primeiro espaço no mundo fora do corpo de Salu que ocupamos. Suas mãos côncavas, que muitas vezes vi se encherem de terra, de milho debulhado, feijão catado, eram mãos pequenas, de unhas aparadas, como deveria ser a mão de uma parteira, Dona Tonha dizia. Pequenas, capazes de entrar no ventre de uma mulher, para virar com destreza uma criança atravessada, mal encaixada, crianças com os movimentos errados para nascer. Ela fazia os partos das trabalhadoras da fazenda até poucos dias antes de sua morte. Quando nascemos, nossos pais já eram trabalhadores da fazenda Água Negra. Meu pai havia ido buscar Donana semanas antes do meu nascimento. Cresci ouvindo minha avó se queixar da distância da fazenda onde havia passado sua vida nota evidente de uma saudade que não admitia sentir. Ela não exigia o retorno, compreendia seu papel ao lado do filho, mas não deixava de externar seu lamento. Quando meu pai apareceu na fazenda, onde havia nascido para buscá-la, Dona Ana já se encontrava sozinha na casa velha, onde viveu quase todo o seu tempo. Os filhos já tinham ido embora, né? Foram cada um fazer seu trabalho, etc. Àquela altura, a terra da fazenda Caxangá, que havia rendido fartura de frutos por toda a sua vida, estava retalhada. Cada homem, com desejo de poder, havia avançado sobre um pedaço e os moradores antigos foram sendo expulsos. Outros trabalhadores, que não tinham tanto tempo na terra, estavam sendo dispensados. Os homens, investidos de poderes, muitas vezes acompanhados de outros homens em bandos armados, surgiam da noite para o dia, como com um documento de que ninguém sabia a origem. Diziam que haviam comprado pedaços da Caxangá. Alguns eram confirmados pelos capatazes, outros não. Meu pai, depois de chegar à Água Negra, retornou algumas vezes ao lugar onde havia nascido. Essas histórias nos foram contadas por Salustiana, era a mãe delas, né? Salustiana. Enquanto crescíamos, só preservaram Dona Ana, que é a avó das meninas, por ela, por conta da idade avançada, por já terem de alguma forma se afeiçoado à sua presença. O texto conta outras coisas, como também o medo que tinham dela. Achavam que era uma velha feiticeira e tinham medo. Então faziam essas considerações para com ela. Eu e Belonísia éramos as mais próximas e talvez por isso as que mais se desentendiam. Tínhamos quase a mesma idade, andávamos juntas pelo terreiro da casa, colhendo flores, barro, catando pedras de diversos formatos para construir nosso fogão, galhos para nosso jirau e nossos instrumentos de trabalho para arar nossas roças de brinquedo, para repetir os gestos que nossos pais e nossos ancestrais nos haviam legado. Disputávamos espaços, disputávamos sobre o que plantar, sobre o que cozinhar, os calçados feitos com folhas verdes e largas que encontrávamos na mata que circundava as nossas casas. Montávamos bastões de madeira que fazíamos de nossos cavalos, recolhíamos sobras de lenha para fazer nossos móveis. Quando as disputas se tornavam brigas e gritos, nossa mãe intervinha, pouco paciente, e nos levava de volta para casa, nos retirando a liberdade e de sair até que nos comportássemos. Prometíamos que não brigaríamos mais, até que saíamos para o quintal ou para o terreiro e começávamos a brincadeira, para pouco tempo depois retornar à rixa, às vezes com direito a arranhões e puxões de cabelo. Bem, ela diz que ao perder a língua, né, as irmãs se uniram muito, porque agora uma delas não podia mais falar. E que é uma tristeza muito grande, houve na casa das meninas por conta disso. Os vizinhos vinham, desejavam melhoras para elas. Foi um acidente muito sério que aconteceu e a voz não, ela não poderia mais falar. Tinha voz, não tinha mais o recurso da língua para fala. Às vezes nós nos aborrecíamos por alguma coisa, mas logo a necessidade de comunicar o que uma irmã precisava, a mesma necessidade de comunicar à outra irmã o que precisava ser expressado, fazia com que esquecêssemos a causa das nossas queixas. Foi assim que me tornei parte de Belonísia, da mesma forma que ela se tornou parte de mim. Foi assim que crescemos, aprendemos a roçar, observamos as rezas de nossos pais, cuidamos dos irmãos mais novos. Foi assim que vimos os anos passarem e nos sentimos quase siamesas ao dividir o mesmo órgão para produzir os sons que manifestavam o que precisávamos o que precisávamos ser. Isso é tão lindo ao longo do livro, a maneira como as irmãs, uma só, pode falar. E como essa fala às vezes ocupa o lugar das duas. Olha, é uma verdadeira sinfonia a dois. No caso, a duas. Ah, ela diz, numa outra parte do livro, que as duas irmãs foram aprendendo também, por força da educação, por força do contexto, que muitas vezes elas precisavam silenciar. Mas como elas falavam muito, olhem o que elas fizeram, os gestos, elas aprenderam, eu vou ler literalmente. Estávamos muitas vezes impedidas de falar, então fomos aprendendo de forma instintiva que os gestos comunicariam o que não poderia ser dito. Adormecemos assim naquele primeiro dia. E isso elas desenvolveram muito, só de olhar uma para outra. Um pequeno movimento de mãos, de lábios, uma entendia perfeitamente um discurso inteiro da outra. É belíssimo isso que ocorre entre as irmãs. Antes de eu prosseguir, vou parar o gravador para que os senhores possam colaborar com observações. Após as valiosas colaborações dos senhores, agradeço, elas só fazem enriquecer a nossa aula. E essas colaborações mostraram o quanto somos, ou poderíamos ser agradecidos, né? Pelo menos agradecidos a tanto que recebemos. Não foi pouco. Foi pouco, e o livro do Itamar nos faz lembrar muito disso, e nos faz lembrar que, de infelizmente, como foi. Certos elementos foram lidados. Por isso, nós vamos passar agora muitas, muitas, muitas páginas adiante. Primeiro, eu mostrei um pouco da infância das crianças, das meninas. Agora, eu quero mostrar para vocês uma ambientação que envolvia as crianças, ainda que elas não percebessem. Elas não percebiam diretamente essas ambientações, elas vivenciavam indiretamente. Ao invés de terem brinquedos, bonequinhos, que naquela época já havia, elas tinham que recorrer a sabugos de milhos cozidos há uma semana e pegar a palha seca do milho para fazer vestir as bonequinhas e fazer seus brinquedos. Isso é fruto, consequência, resultado de algo maior que as crianças não compreendiam, mas viviam dessa maneira. Vejam a importância das bases categoriais. Por isso, nós vamos aqui algumas dezenas de páginas à frente na obra e observem aqui o que vem agora. Um dia, meu irmão Zezé perguntou ao nosso pai o que era viver de morada. Por que não éramos também donos daquela terra? Por que não éramos? Se lá nós havíamos nascido, trabalhado desde sempre, por que a família Peixoto, que não morava na fazenda, era tida como a dona da fazenda? Por que não fazíamos daquela terra a nossa terra, já que dela vivíamos, plantávamos as sementes, colhíamos o pão? Era dali que retirávamos o nosso sustento. Esse dia, o dia que o irmão dela pergunta, né, para o pai, por que que a terra não era deles? Vive na minha memória, não se apaga nem se afasta, ainda que eu envelheça. O sol era tão forte que quase tudo ao alcance da minha visão estava branco, refletindo a luz intensa do céu, sem nuvens. Meu pai retirou o chapéu, o calor fazia minar de seu corpo um suor grosso que lavava seu rosto, escorrendo pela fronte, pelas têmporas. Escorria pelo lado anterior de seus braços, formando grandes manchas em sua camisa surrada. O barro cobria sua calça, sua enxada, seus braços, o chapéu largo em suas mãos. Eu atirava milho e restos de comida para as galinhas. Pedir morada é quando você não sabe para onde ir, porque não tem trabalho de onde vem. Não tem de onde tirar o sustento. Apertou os olhos, olhando para a cova diante de seus pés. E prosseguiu dizendo: aí você pergunta para quem tem e quem precisa de gente para trabalho. Moço, o senhor me dá morada? De pronto seu olho se ergueu para meu irmão. Trabalhe mais e pense menos. Seu olho não deve crescer para o que não é seu. Apontou a enxada em pé no solo, segurando a ponta de seu cabo com um dos braços. O documento da terra não vai lhe dar mais milho, nem feijão, não vai botar comida na sua mesa. Meu pai retirou o papel de fumo do bolso e começou a fazer um cigarro. Está vendo esse mundão de terra aí na frente? O seu olho cresce. É assim, o homem quer mais. Mas suas mãos não dão conta de trabalhar ela toda, dão? Você sozinho não consegue trabalhar. Essa tarefa que a gente trabalha, essa terra que cresce mato, que cresce a caatinga, o buriti, o dendê, não é nada sem o trabalho. Não vale nada sem o trabalho. Pode valer até para essa gente que não trabalha, que não abre uma cova, que não sabe semear e colher. Mas, para a gente como a terra só tem valor se tem trabalho. Sem ele, a terra é nada. Zezé, meu irmão, voltou à lida, sem estender a conversa. Meu pai não falou o nome do homem, mas sabia que ele andava de conversa com o povo da fazenda, contando história de sindicato, de direitos, de lei. Eis uma das consequências da escravatura. Homens como o pai dessas crianças achavam que agora as coisas precisavam ser de outra ordem. Vocês viram? No entanto, não se enganem com um discurso como esse que vocês acabaram de ouvir, como sendo um discurso de resignação, de desistência ou de algo dessa natureza. É uma outra forma de composição. Uma mescla na qual nós encontramos os elementos da escravatura, de quem obedece, mas os elementos de quem compreende com maior profundidade a dimensão da terra, do trabalho, da humanidade, e de quem sabe sobre aquele que manda e de sua índole. É uma visão muito ampla, muito, muito ampla, sobre o que se passa. E nessa visão ampla, dimensionando as coisas, ele opta pelos princípios do que fazer nesta ocasião, nisso que vocês ouviram. Esse modo de discurso já foi muito mal compreendido, geralmente porque dissociado da base categorial ampla para uma base categorial específica, geralmente indexada por ideologias de esquerda, direita, etc. Uma pena. Há muito mais aqui a se considerar. E dentro dessas conversações dilemáticas e difíceis, o autor Itamar apresenta o que já se colocava então, esse elemento do trabalho livre, de se você ter as suas coisas e outros elementos mais muito difíceis, viu? Muito, isso gera toda uma amplidão para várias frentes e dá margem a muitas discussões, esses elementos. O livro nos mostra isso. Ora com dor, ora com esperança, ora com confusões que havia e que ainda existem. Bom, na última parte da obra, o livro, essa última parte, ele é realmente... Bom, o livro é de uma beleza, eu recomendo a leitura na íntegra, e acho que é um pequeno tratado histórico e sociológico do nosso povo, grande parte do nosso povo e da formação de muitos dos nossos modos de ser, compreender o mundo. Há muitos elementos aí que nos alcançam com grande força ainda nos nossos dias. Muitas páginas depois, tratando destes horizontes, olhem como o autor coloca na obra o que segue. Meu povo seguiu rumando de um canto para outro canto, procurando sempre trabalho, procurando sempre terra, morada, um lugar onde pudesse plantar, onde pudesse colher, onde tivesse uma tapera para chamar de casa. Os donos já não podiam ser mais escravos por causa da lei, mas precisavam deles. Então, foi assim que passaram a chamar os escravos de trabalhadores e de moradores. Não poderiam arriscar, fingindo que nada mudou, porque os homens da lei poderiam criar caso. Passaram a lembrar para seus trabalhadores como eram bons, porque davam abrigo aos pretos sem casa, que andavam de terra em terra procurando onde morar. Como eram bons, porque não havia mais chicote para castigar o povo. Como eram bons por permitirem que plantassem seu próprio arroz e feijão, o quiabo e a abóbora, a batata doce do café da manhã. Mas vocês precisam pagar esse pedaço de chão onde plantam seu sustento, o prato que comem, porque saco vazio não ficará em pé. Então vocês trabalham nas minhas roças e, com o tempo que sobra, cuidam do que é de vocês. Ah, mas não podem construir casa de tijolo, nem colocar telha de cerâmica. Vocês são trabalhadores, não podem ter casa igual à do dono. Podem ir embora quando quiserem, mas pensem bem, está difícil morar em outro canto. Eis parte do discurso que chega aos nossos dias, que faz com que, entre outras coisas, muitos achem natural que possam viver em casas boas, com aquecimento, ar-condicionado, proteção, comida, água potável, enquanto muitos vivem nos morros, sem nada, sem assistência médica, sem emprego, sem comida, em casas que podem cair diante de um temporal. Muitos acham natural isso. Acham que é assim mesmo, argumentam por vários caminhos essas coisas. Acham que esse discurso nasceu agora, em 2021? Não. Esse discurso vem de muito tempo, vem da nossa formação cultural. Outros povos, se você vai estudar como é a história da França, história da Itália, história da Alemanha, da Inglaterra, a história dos Estados Unidos, vocês verificarão quão diferente questões como estas foram tratadas sempre. Sempre depois, quando a Idade Média começa a recuar, começam outros elementos a surgir, questões como estas foram as primeiras a ser trabalhadas. Reis pagaram com a vida quando questões como estas que estamos vendo aqui aconteceram em suas aldeias, em suas terras, em suas coisas. Eles não admitiram que isso fosse muito longe. Nós, por razões culturais, de formação cultural e não por maldade, má índole, foi uma série de fatores que ocorreram que nos levaram a compreender as coisas dessa maneira. Apontar alguém como um bandido, ah, o homem branco é bandido, o homem de cor amarela, o homem de cor escura, preta, negra, ele é o mocinho. Isso simplesmente é subverter todos os princípios e simplesmente colocar por terra o que de fato aconteceu. Houve uma confluência de fatores muito séria. Ora isso pesava mais para um lado, ora isso pesava mais para o outro. O homem, desde os trabalhos da dialética hegeliana, nós temos claro esses elementos. O homem branco, muitas vezes, ao aprisionar, ele se tornava prisioneiro. O homem branco, muitas vezes, ao escravizar, ele era o escravo. Só que ele não entendia isso. Poucos na época entendiam. As coisas não eram compreendidas dessa forma, nem vivenciadas dessa forma. Mas hoje, revendo esses fatores, já temos condições de ir adiante. Não é preciso que se fale mais e mudar as coisas quebrando, destruindo, maltratando, quem quer que seja. Esse tempo passou. Hoje podemos resolver tudo isso com paz, com diálogo, com entendimento, com profundidade. Sem não há mais resolver as coisas brigando, tendo que o outro recuar, tendo que o outro ceder. Isso acabou. Tentar resolver os nossos problemas hoje dessa forma é recuar no tempo com as balanças lá do século 17, 18, numa época em que já temos instrumentalização digital para lidar com tudo isso. Mas muitos ainda ignoram completamente e por isso falam em violência, falam em coisas absurdas, em tons apocalípticos para lidar com isso. Não é preciso mais, não. Esse tempo já passou. Hoje, por alteridade, por amor, temos muitas condições. Já havia naquela época, só que as coisas eram muito diferentes e menos prováveis para esse caminho como são agora. Me embrenhei, continua o texto, entre o povo que os donos da terra chamavam de trabalhador e morador. Era o mesmo povo que me carregou nas costas quando eram escravos das minas, das lavouras de cana, ou apenas os escravos de Nosso Senhor Bom Jesus. Me acolhia num corpo, acolhia em outro, quando tinha abundância de água nessas terras. Mas o diamante não nos trouxe sorte, nem bambúrrio. O diamante trouxe a ilusão porque, quando instalaram as dragas, os rios foram se enchendo de areia, que jorrava das grutas. Os rios foram ficando sujos, rasos. Sem abastança de água para pescar, já não tinham por que pedir nada à Santa Rita Pescadeira. Ah, chegou a luz elétrica, e quem pôde comprou sua geladeira. Esses peixes miúdos que restaram por aqui não matam mais a fome de ninguém. Envergonham até quem pesca. Então, ninguém atinava a aprender as cantigas da encantada. Até ficaram surpresos quando apareci certa vez. Me olharam e riram, como se eu fosse uma assombração. Miúda roçada. Mas sua paixão era pescar, era acordar de madrugada, seguir sozinha para a beira do rio. Levava os filhos, mas quando eles foram embora, miúda pescou sem eles. Dormia na beira do rio, sem medo de onça, nem de cobra. Eu era sua encantada, que domava seu corpo sem assombro. Protegia meu cavalo que dançava tirando a rede, no meio da casa do curador Zeca Chapéu Grande. Meu cavalo não usava sapatos, porque seus pés eram as minhas raízes e me firmavam na terra. Seus braços eram minhas nadadeiras e me moviam na água. Montei o meu cavalo por anos, e que nem posso contar. Mas agora, sem corpo para me apossar, eu vago é pela terra. E com isso, com esse lindo texto, chegamos ao final. Eu convido a lerem na íntegra. Esta é a belíssima obra, uma das obras muito lindas surgida recentemente na nossa literatura, um livro para refletir, para aprofundar, O Torto Arado, de Tamar Vieira Júnior. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões finais sobre o que trabalhamos hoje aqui.